You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A polícia de New South Wales deve acusar formalmente o homem que teria matado uma mulher com uma faca e esfaqueado outra no centro da cidade de Sydney. O rapaz de 21 anos é acusado de matar uma mulher, também de 21 anos, em um apartamento na Clarence Street e esfaquear outra mulher horas depois. A segunda vítima está no hospital e está em condição estável. O ataque terminou quando pedestres conseguiram conter o homem com um engradado de leite e cadeiras até a polícia chegar. As autoridades dizem que o homem atuou sozinho e que não tem ligações com organizações terroristas. O comissário de polícia de New South Wales, Mick Fuller, elogiou os pedestres que capturaram o homem, chamando-os de heróis.
The response by members of the community, the heroic nature of their actions that saved countless lives, the response from police and other emergency services was first rate. But unfortunately, we have lost the life of a decent person and we have another 41-year-old woman stabbed.
O ministro dos Serviços de Emergência de New South Wales, David Elliott, também elogiou aqueles que interviram e conseguiram deter o homem.
This is how Sydneysiders respond. If you want to behave in this sort of manner, if you want to put life and property at risk in this city, just be aware it's not just the police that will respond, it's the citizens, it's the fireys, it's the ambos.
O esquadrão de homicídios está investigando os motivos por trás do ataque. O suspeito tem um histórico de problemas mentais e está no hospital sob guarda policial. Ele deve ser liberado hoje à tarde e permanecer sob custódia policial. Em Hong Kong, o aeroporto mais uma vez foi palco de protestos violentos. A chefe do governo, Carrie Lam, disse que o território está à beira do abismo, mas em coletiva de imprensa evitou responder sobre a lei de extradição para a China e a causa dos protestos. Ouça os detalhes nessa reportagem da RTP.
Com a revolta instalada no aeroporto de Hong Kong, a polícia de choque tentou entrar, mas não conseguiu. Segundo as autoridades, o objetivo era retirar um ferido do terminal, mas a multidão não permitiu. Durante alguns momentos gerou-se o caos e pouco depois viu-se um homem detido pelos manifestantes por alegadamente ser um polícia à paisana. Pelo segundo dia consecutivo, um dos mais movimentados aeroportos do mundo funcionou a meio gás. As aterragens fizeram-se a conta-gotas. As partidas foram canceladas.
I'm trying for the third time to get out of here. I didn't think that they would actually shut down an airport.
Depois da reação violenta contra os manifestantes este fim de semana, a polícia passou a ser o centro das atenções. Trabalhadores de 13 hospitais juntaram-se para condenar a ação das autoridades. Das Nações Unidas surgiram críticas e pedidos de contenção.
O HHR has reviewed credible evidence of law enforcement officials employing less lethal weapons in ways that are prohibited by international norms and standards.
Com 2 meses e meio de protestos, os danos na economia começam a avolumar-se. Só a Cathay Pacific, companhia aérea local, desvalorizou 22% em bolsa no último mês. A chefe do governo voltou a apelar ao fim das manifestações, mas recusa demitir-se e diz que o território está à beira do abismo. Questionada sobre o tema que está na origem dos protestos, Carrie Lam remeteu-se ao silêncio.
Do you have the autonomy or not to withdraw the extradition bill?
Yes, answer your question.
You have not answered the question. You've evaded the question. Please, Chief Executive.
Por causa do clima de contestação, o mais grave desde a transferência de soberania do Reino Unido para a China em 1997, disparou o interesse pelos vistos gold portugueses. Uma consultora imobiliária chinesa registrou um aumento de 260% nos pedidos de informação.
Na Austrália, no estado de Vitória, padres e sacerdotes serão obrigados a quebrar o selo do confessionário e informar autoridades e superiores de relatos ou confissões de abuso infantil. As novas leis, que estão sendo introduzidas hoje no Parlamento de Vitória, vão obrigar padres, sacerdotes e ministros a denunciarem abuso sexual. E o ministro da Imigração, David Coleman, disse que o governo federal continuará tentando atrair estudantes estrangeiros para a Austrália. Ele fez os comentários em um discurso no Sydney Institute ontem à noite. Coleman disse que o setor da educação internacional é uma indústria de exportação no valor de 35 bilhões de dólares australianos e que emprega mais de 200 mil pessoas.
The education sector supports high-skill, high-wage jobs, the exact kind of jobs we want to develop. International education must remain a key feature of our immigration system.
O discurso de Coleman foi feito horas depois que ele anunciou que o governo vai mandar funcionários para o estrangeiro para recrutar 5 mil trabalhadores altamente qualificados para a Austrália. O recrutamento vai focar em profissionais do setor da tecnologia. E o primeiro-ministro de Tuvalu, Enel Sopoaga, pediu ao governo australiano que tome medidas práticas para reduzir as emissões de carbono e não apenas ofereça dinheiro ao país ilha. A Austrália anunciou um pacote de 500 milhões de dólares australianos para ajudar as nações do Pacífico a se adaptarem às mudanças climáticas. O anúncio foi feito ontem no Fórum das Ilhas do Pacífico. O primeiro-ministro Scott Morrison chegará ao fórum hoje, quarta-feira. Sopoaga disse que, embora o dinheiro da Austrália seja bem-vindo, o país também deveria estar fazendo mais para reduzir as emissões de carbono.
No matter how much money you put on the table, it doesn't give you the excuse to not to do the right thing, that is cutting down your emission, including not opening your coal mines. That is the thing that we want to seek.
Os Estados Unidos adiaram a imposição de tarifas sobre importações chinesas. Os produtos incluem telefones celulares, laptops, videogames, alguns brinquedos, computadores e alguns calçados e roupas. Outros itens sujeitos a uma tarifa de 10% serão taxados conforme planejado no dia 1º de setembro. A notícia provocou um salto de 5% nas ações da Apple. E o famoso cantor de ópera Plácido Domingo foi acusado de assédio sexual por 8 mulheres. A RTP tem os detalhes.
As acusações surgem pela voz de 8 cantoras e de uma bailarina que trabalharam com o artista e que tentavam à época lançar-se numa carreira na ópera. Os relatos remontam aos anos 80 e prolongam-se até 2002. Pelo menos 2 mulheres dizem ter sido cedido aos avanços sexuais do cantor para não prejudicarem a carreira. Plácido Domingo prometeria papéis de destaque nas óperas em troca de favores sexuais. O cantor negou as acusações e apontou imprecisões nas histórias contadas. Como consequência destas acusações, a Orquestra de Filadélfia retirou o convite feito ao tenor e maestro para atuar no concerto de abertura da temporada.
A cantora de ópera aposentada, Patricia Woolf, que cantou com Domingo na Washington Opera, foi a única das 8 mulheres que acusam o famoso cantor a revelar a sua identidade. Ela disse que foi assediada no palco.
He would come up to me this close and he would say, "Patricia, do you have to go home tonight?" It was arresting. It was very difficult. Women are treated as objects way too often, and it should stop.
Incêndios na ilha grega de Évia, a nordeste de Atenas, forçaram a retirada de moradores de pelo menos 2 aldeias. Mais de 200 bombeiros estão tentando conter os incêndios com bombardeios de água aéreos. Vários focos de incêndios surgiram na Grécia desde o final de semana, com temperaturas acima de 40 graus e ventos fortes. No Brasil, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por mais um ano os trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná. Na prorrogação, será mantida a estrutura do grupo, que é composto por 15 procuradores, entre eles o Procurador-Geral Deltan Dallagnol, que é o coordenador dessa Força-Tarefa. A conduta de Dallagnol, exposta pelo vazamento de sua troca de mensagens com o ex-juiz Sérgio Moro, levantou suspeitas sobre a legalidade da condução das investigações feitas pelo Ministério Público Federal no Paraná. As conversas reveladas pelo site Intercept Brasil, desde junho, indicam que Dallagnol teria mantido uma proximidade indevida com o ex-juiz Sérgio Moro. Ele que hoje é ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
O grupo vai continuar com um orçamento de aproximadamente R$ 800 mil para gastos com pagamentos de diárias e passagens para procuradores e servidores que estiverem no trabalho de investigação. Lembrando que essa é a quinta prorrogação dos trabalhos desde 2014, quando as investigações começaram. Nesses 5 anos, foram 61 fases da operação e 244 condenações de 159 pessoas em 50 processos, todos pela Lava Jato no Paraná. Os crimes são vários: lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e organização criminosa, por exemplo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.